Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema da nossa entrevista é a proteção à vida à luz do direito. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto tão importante é o advogado Dr. Mesael Caetano. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito do que nós vamos tratar hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Mesael. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por participar novamente aqui do nosso programa.
Muito obrigado, Jéssica Alves. Jéssica Alves, meu muito bom dia aos amigos da Rádio É Paraná, do programa, os ouvintes do programa Justiça para Todos, né? Mais uma vez aqui nesse programa para tratar de um tema tão importante que é a questão do direito à vida. Nós vivemos no Brasil momentos sombrios, momentos de uma violência social exacerbada. A ideia de debater esse tema direito à vida nasceu de um bate-papo meu e da Jéssica pelas redes sociais, comentando essa violência que ocorreu no norte do Brasil, principalmente nos presídios do Maranhão, dos presídios em Roraima, na Amazonas. Uhum. Agora essa violência também que ocorreu com uma greve dos policiais no Rio de Janeiro. Não é aceitável, Jéssica, viver num país em que em 30 dias se mata aproximadamente aí 200 pessoas. Não é normal, não é aceitável. Nós como cidadãos, nós como sociedade, aceitar uma violência exacerbada que ocorre no Brasil hoje. Infelizmente, parece-me que nós estamos vivendo num estado de guerra, num estado de violência que como nunca se viveu nesse país. E a vida que deve ser colocada em primeiro plano, ao meu ver, está sendo colocada em segundo plano, tanto pelo Estado, no tratar das questões de segurança pública, também pela sociedade. Talvez seja pela essa crise social que assola o Brasil nesse momento, mas a violência, o desprezo pela vida, o desprezo pela dignidade humana, ela está assusta nesse momento nós brasileiros. Mas as pessoas de bem não podem perder a luz, perder a esperança de que esse país tome o seu trilho, tome o seu rumo e que as leis voltem a ser respeitadas como deve ser sempre em qualquer sociedade moderna.
Uhum. E doutor, antes da gente entrar no nosso tema especificamente, mais nessa parte jurídica, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes, traçar um panorama mais dessa parte social. Falar um pouquinho para a gente como que a filosofia, a sociedade, as religiões, vem essa questão do início da vida.
É um tema extremamente complicado. Apesar do nosso Estado ser um Estado laico, mas os debates acalorados nos tribunais, no meio social, não foge. A questão religiosa, a questão filosófica, qualquer debate que se trate da vida, principalmente do início da vida, a filosofia, as religiões e também o mundo acadêmico não foge, porque nós somos seres humanos dotados de inteligência e nós somos induzidos, nós temos na nossa formação como ser humano essas questões que nos afeta. Por exemplo, na filosofia, o Hipócrates, o filósofo grego, acreditava que a vida começava no momento da concepção. Já Aristóteles elaborou uma teoria da animação imediata, onde tenta explicar que a alma se juntará ao corpo no momento da concepção, ou seja, naquele momento que o espermatozoide ele cruza o ovo e depois vira óvulo, né, que é uma visão genética, ali já para os filósofos, principalmente os gregos, ele acreditava que ali se começaria a vida no momento da concepção. A visão católica também é essa mesma visão, que a vida começa com a concepção. A visão judaica diz que a vida começa apenas no 40º dia que o feto começa a adquirir forma humana. O budismo, o islamismo acredita que há cerca de 120 dias após a fecundação. E também, Jéssica, tem uma visão genética, visão embriológica, a visão metabólica, visão ecológica, visão neurológica, que são visões científicas que têm uma visão diferente, que a vida começa na fertilização com o óvulo. Já tem uma visão importante que diz que a vida começa com a formação da espinha dorsal, que quando o cérebro começa a se desenvolver e quando o cérebro começa a ter atividade elétrica. Enfim, são visões extremamente que se debate no meio, e ao meu ver que quando se vai criar qualquer lei, quando o legislador ele vai criar a lei no sentido de proteger a vida, ele não foge dessas visões. Quem estuda não vai fugir dessas visões, e a legislação ela nasce em cima dessas visões religiosa, visão genética. Cada cidadão, cada deputado, senador, na hora de criar uma lei, esses temas permeiam muito essas nuances humanas.
Uhum. E doutor, agora queria pedir para o senhor também traçar um panorama para os nossos ouvintes em relação aos principais direitos que são garantidos pela Constituição aos brasileiros, para a gente introduzir agora o nosso assunto. E quais seriam esses direitos?
Pois é, Jéssica, é importante também comentar que após 46, após a Segunda Guerra, após 45, que terminou a Segunda Guerra Mundial, a ONU se instalou e criou a Declaração dos Direitos do Homem, né? E já em 48, com a criação da ONU e com a criação dessa declaração, que é uma declaração universal, com uma preocupação muito grande, porque a vida foi banalizada, o nazismo na Alemanha, a morte de 6 milhões de judeus, banalizou-se a vida e trouxe o pós-guerra trouxe uma preocupação muito grande com relação à proteção da vida. E a Declaração dos Direitos do Homem, no artigo 3º, diz que todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E no artigo 5º diz que ninguém será submetido à tortura, nem apenas ou tratamentos cruéis, desumanos. Então, a declaração de 1948, ela já disse que a vida é um bem maior e, acima de tudo, que a vida deve ser vivida com dignidade, né? Uhum. E o direito, o que é o direito à vida? É o direito de não ser morto e o direito de não... o direito de ter uma vida digna. Ninguém tem o direito de matar ou torturar ou de submeter a qualquer ser humano a uma vida que não seja permeada por esses valores, que são valores axiológicos, que a norma constitucional, a norma infraconstitucional e também a norma internacional, o direito internacional, traz como mensagem. E a Constituição de 88, exatamente no capítulo, tem-se o direito à vida como direito maior, né? A vida é um direito maior. E o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes a inviolabilidade do direito à vida. Então, a vida, nos termos da Constituição de 88, ela é inviolável, né? A vida é um bem mais relevante que todo ser humano tem. E a dignidade da pessoa humana é um fundamento maior da vida. E quanto à sua abrangência, o direito à vida, ela traz dois aspectos importantes que a lei nos oferece. Uhum. Que é o direito de defesa à vida e o dever de proteção. E quem que deve dar esse dever de... Quem tem o dever de proteção? É o próprio Estado. Então, nós, como cidadãos, nós temos o direito de nos defender. E por outro lado, a própria Constituição, Jéssica, ela impõe o dever do Estado nos proteger, cabendo a esse mesmo tomar as providências para garantir a proteção a esse bem. O que é esse bem? A vida protegida, apesar de mesmo titular do direito à vida, que é o cidadão dizer que não quer viver, o Estado tem o dever legal de proteger. Por isso que o suicídio é condenável, a instigação ao suicídio é crime, o aborto é crime, exceto alguns casos de aborto. Qualquer afronta à vida, exceto aquele direito que o Estado tem, né, de legítima, que o cidadão tem de legítima defesa, estado de necessidade, a própria lei infraconstitucional, que é o Código Penal, permite se tirar a vida. Agora, o bem maior a ser protegido é a vida. E a Constituição, ela nos traz esse direito. Então, é importante que, acima de tudo, que também que esse direito à vida plena, mas que seja a vida gozada, Jéssica, com dignidade, com saúde, com moradia digna, com bem-estar e, acima de tudo, com que o cidadão se desenvolva num ambiente extremamente livre de todas as intempéries, todos os maus sociais. Principalmente, nós temos o direito, a própria Constituição, Jéssica, no artigo 225, ela diz que todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. E por quê? Por que esse ambiente ecologicamente equilibrado? Para que nós tenhamos uma vida plena com saúde.
Uhum. Então, doutor, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes, resumindo um pouquinho isso que o senhor falou, que o direito à vida, ele foi consagrado, então, como um direito fundamental pela nossa Constituição.
É fundamental. Quando se fala de direito fundamental, o cidadão tem que entender que é, na escala de direitos, é um direito que está em primeira grandeza. Nenhum direito está acima do direito à vida. A vida, a proteção à vida é um direito sublime, um direito de primeira geração. E qualquer, Jéssica, qualquer confronto de direito nesse país, qualquer confronto de direito, o operador do direito, na hora de fazer a análise, na hora de fazer a ponderação para dar uma sentença, por exemplo, um juiz, se ele for dar uma sentença, tem que fazer a ponderação de direito dentro de um juízo de razoabilidade, e a vida deve permear. Por exemplo, se tiver nós temos no Brasil hoje alguns grupos religiosos que não permite fazer a transfusão de sangue. O Testemunho de Jeová não permite. A Constituição, ela nos garante a liberdade religiosa e de culto.
Uhum.
A Constituição, ela é laica, mas nos garante essa liberdade religiosa e de culto. E alguns Testemunhos de Jeová, eles não permitem a transfusão de sangue por questões religiosas. Mas o direito penal brasileiro, os juízes do Brasil, vêm penalizando, vêm vem condenando alguns médicos que atende a esses
solicitação
das famílias. E também eu sei de tem alguns casos também no direito brasileiro, na jurisprudência, que alguns pais de família foram testemunhas de Jeová, foram condenados por não permitir que uma criança receba a transfusão de sangue. Então, qualquer conflito de norma entre no direito brasileiro já está assentado que tudo que diz respeito à proteção à vida deve estar sempre acima. Então, a vida, ela é um bem maior que a nossa Constituição, no artigo 5º, até mesmo no preâmbulo da Constituição, já traz essa noção de proteção à vida. E o artigo 5º da Constituição, que são os chamados direitos do cidadão, de proteção ao cidadão, os direitos e garantias fundamentais, ela traz essa proteção extremamente importante, e a ninguém é dada o direito de tirar a vida de outro do seu semelhante.
Uhum. E doutor, quando a gente fala em direito à vida, explica um pouquinho para os nossos ouvintes o que está abrangido por isso, o que abrange esse chamado direito à vida?
A Jéssica, abrange um rol de direitos de extrema relevância que constitui pré-requisito à existência de outros direitos. Você não exerce outros direitos se você não tiver vida plena. Então, para se exercer a proteção à vida, ela é tão claro que o direito à vida, se não for assegurado, todos os demais direitos perdem o seu sentido.
Uhum.
A vida deve ser interrompida apenas por causas naturais, proibindo que uma pessoa tire o direito à outra. O direito à vida também é um direito à saúde, à alimentação, à educação e todas as formas que garantem a dignidade da pessoa. Então, consequentemente, o Estado, repetindo mais uma vez, o Estado deve assegurar tais garantias a todas as pessoas. Então, é um rol de direitos extremamente elencados na questão da proteção do direito à vida. Nós, no Brasil, nós não temos a pena de morte, exceto em estado de guerra.
Uhum.
E é um dever do Estado preservar a vida, ainda que a pessoa esteja num grau de não muita qualidade. É dever do Estado proteger o cidadão.
Uhum. E, doutor Mesael, o legislador constituinte, ele teceu algum tipo de consideração a respeito da determinação do início da vida humana e também do seu fim? Isso está na nossa Constituição?
Não, a Constituição ela não fala disso, Jéssica. Ela deixou para o legislador constitucional tratar da questão do direito à vida, mas o Código Civil, que ele é o código de 2002, entrou em vigência em 2003, ele trata da questão do direito à vida, né? Ele, lá no artigo 2º, o Código Civil diz que a vida civil começa do nascimento com vida. Mas, no direito brasileiro, a lei destaca que, desde a concepção, os direitos do nascituro, daquele que está por nascer, já estão colocados a salvo. Portanto, o nascituro já é sujeito de direito, pois o Código Civil assim o considerou lá em 2003, poucos anos depois da Constituição que entrou em vigência em 88. E também, Jéssica, até mesmo a questão da fertilização in vitro já assegura alguns direitos do sujeito que está para nascer. Por exemplo,
uhum,
a Constituição de 88, ela trouxe essa proteção, né? E o Código Civil trouxe também, depois o legislador infraconstitucional, ela trouxe também essa proteção do nascituro, aquele que está lá no útero da mãe, já tem a proteção, por isso que o aborto ele é crime. E surge também a questão do direito à vida do embrião, né? Advindo da questão da fertilização in vitro, a chamada Lei de Biossegurança de 2005, e o artigo 5º, Jéssica, da Lei de Biossegurança autoriza a utilização dos fertilizados in vitro não utilizados no procedimento para pesquisas científicas e terapias, né? Uhum. Desde que atendidas algumas circunstâncias, né? Então, já a própria lei de biossegurança, que é a fertilização fora do útero, né? Que maravilha, que evolução.
Tecnologia, né?
Tecnologia, né? Isso aí, eu já era criança, eu já estou com 50 anos de idade, já viu falar do primeiro bebê de proveta, né? Aquela inglesa lá, Louise Brown, né, que hoje deve estar com uns 40 anos de idade já. E também aqui em Curitiba também teve a primeira bebê de proveta de Curitiba. Ela uhum. mora hoje em Pinhais. Então, essa questão da fertilização in vitro, mas a lei brasileira, a lei de biossegurança de 2005, e também, Jéssica, o próprio STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que em ação de inconstitucionalidade, no voto do ministro Carlos Aires Brito, na ação direta de inconstitucionalidade 3510, ele diz que o direito, olha só o que ele diz aqui, que uhum. maravilha, o direito à vida do embrião in vitro está protegido, né? É um direito que transcende o cenário jurídico. E esse direito, Jéssica, ele vem sendo estudado em várias áreas, como já comentei, pela filosofia, pela religião, mas cabe o Estado proteger a vida mesmo, a vida fertilizada in vitro, né? Essas pesquisas genéticas, elas são um pouco perigosas para a sociedade, né? Mas a lei de biossegurança, ela traz essa proteção já na questão da fertilização in vitro. E, ademais, no momento da concepção, que é a tese que predomina hoje no direito brasileiro, desde a concepção está assegurado os direitos do nascituro dentro de todo esse rol de direito que diz a Constituição no artigo 5º, nos direitos fundamentais, também nos direitos de personalidade, lá no artigo 2º do Código Civil.
E, doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes agora, por gentileza, o que seria a gente falar em violações do direito à vida. O senhor poderia dar algum exemplo para os nossos ouvintes, para deixar mais claro isso para a gente?
Jéssica, aqui a violação do direito à vida. Eu vou tocar num ponto, num caso aqui de Curitiba, de uma médica, do evangélico que está sendo processada. Eu não lembro o nome dela, mas a doutora, segundo o Ministério Público, em denúncia, essa doutora, ela interrompia a vida, ela interrompia procedimentos necessários de algumas pessoas que estavam na UTI. Não, esse aqui não, esse aqui tá em fim de vida, nós vamos dar o espaço para outro. Né?
Uhum.
É a violação de direito em qualquer aspecto, Jéssica, mas dá para se abranger uma violação do direito à vida. Você não, o Estado viola a vida, Jéssica, a dignidade humana, quando não dá um tratamento digno para seus presos. O Estado viola a criança quando vai num posto de saúde e não tem um tratamento digno. O Estado viola a vida quando o cidadão vai no hospital e não tem um direito à vida, a um tratamento digno, porque fica jogado nos corredores. Então, o direito à vida, Jéssica, não é só simplesmente o direito de que o cidadão não seja morto, mas principalmente que o cidadão tenha uma vida plena e digna.
Uhum. Isso é importante.
E violar E qualquer violação do direito à vida é crime pelo Código Penal, em alguns casos, no caso do aborto, no caso de outras mortes, né? Enfim, o Código Penal brasileiro ele tem um rol de crimes que segue todo esse preceito normativo constitucional, que é de proteger a vida.
E, doutor, eu acho importante também a gente explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em princípio da dignidade humana. O que seria isso?
Pois é, Jéssica, dignidade de ter uma vida digna, uma vida sem sofrimento. Você, qualquer cidadão, por ser humano, merece uma vida digna, uma vida sem sofrimento. Uma vida sem ter os seus direitos, sua existência violada, sem receber tratamento cruel, sem receber tratamento desumano, mesmo aquele cidadão que cometa o mais bárbaro dos crimes, o Estado e nós como cidadão não temos direito de dar o mesmo tratamento que ele deu para outro ser humano. Porque o que prevalece é o direito à vida. A vida ela é inviolável. A vida ela deve ser mantida a qualquer preço. E sua existência, por nós seres humanos dignos, dotados de sabedoria, de conhecimento, dotado de valores que estão acima, às vezes, da nossa van, do nosso van conhecimento. Cada pessoa tem direito à sua existência, porque a recebeu um presente maior da natureza, que foi desde a sua concepção e hoje tem a sua existência. E violar esse direito, Jéssica, violar o direito à vida é ferir qualquer norma, é ferir o direito do cidadão de uma existência digna.
Doutor Mesel, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse tema tão complexo e tão interessante que a gente discutiu aqui,
Jéssica,
hoje.
Pois é, Jéssica, tem temas importantes que diz respeito à proteção à vida, à questão da eutanásia. Alguns países do mundo permite a eutanásia. Nós temos também um tema muito importante no Brasil, que é a ortotanásia, que é o direito do cidadão, mesmo em estado terminal, ter um final de vida digno. Existem os procedimentos importantes que o médico deve ter quando o cidadão está em estado terminal, e esses procedimentos devem ser respeitados pela medicina. A família não é dado o direito de dizer desliga os aparelhos, nenhum cidadão tem esse direito, e o médico também, o médico que protege a vida, ele jamais vai tomar essas atitudes. E tratar, Jéssica, do direito à vida, ao meu ver, é um dos temas de extrema relevância, Jéssica, porque nós estamos vivendo um momento de tanto sofrimento, né, Jéssica? De tanta violência. De tanta violência social, e assegurar o direito à vida, assegurar a família, a sociedade, o dever de proteger também as suas crianças. A própria Constituição também, no artigo 230, traz a questão da proteção ao idoso, e ao Estado deve agir de modo a proteger a efetiva realização de proteção à vida. E, acima de tudo, implementando normas penais para que os crimes violados desses preceitos fundamentais punam aqueles que violam o bem principal dos seres humanos, que é o direito à vida e a vida acima de tudo com dignidade.
Doutor Misael, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Que 2017 seja um ano melhor para todos os brasileiros, principalmente na questão da violência. Nós estamos assustados. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.